Atualidades.
A Copa do Mundo termina hoje para Belo Horizonte com o jogo entre Brasil e Alemanha pelas semifinais. Só na primeira fase da competição, a cidade recebeu 160 mil pessoas entre brasileiros e estrangeiros. Mas será que esse legado de cidade turística vai ficar para a cidade depois da Copa? Esse é o tema da coluna de questões metropolitanas com o pesquisador do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, o CDPLAR, Roberto Montemor.
Professor Roberto Montemor, hoje é o último dia de Copa do Mundo aqui em Belo Horizonte. Muito já se discutiu antes da Copa sobre que legado ficaria para a cidade e para a região metropolitana. Eu gostaria de saber do senhor que questões que a cidade precisa resolver depois que passar toda essa euforia da Copa, quando forem concluídas todas essas obras prometidas para acompanhar a competição.
Bem, eu acho que nem tudo é obra da Copa, né? Quer dizer, nós temos uma série de coisas em andamento que estão relacionadas com a Copa, mas não necessariamente são obras da Copa. Eu acho que você tem duas questões principais aí. Uma é a velha questão da excessiva concentração em Belo Horizonte, né? Quer dizer, a região metropolitana, como um todo, na verdade, parece que se beneficia pouco desse processo, né? Nós temos esses investimentos em mobilidade urbana, os BRTs, mais concentrados em Belo Horizonte. Temos alguns outros que vão ser feitos, estão sendo anunciados pelo governo, como o monotrilho em direção ao aeroporto, o Rodanel, etc., que são obras antigas, já discutidas há mais tempo. Talvez a questão do aeroporto, com essa criação da Aerotrópolis, né, e todo o fortalecimento do vetor norte, tem um impacto maior naquela articulação. Mas fora isso, eu acho que o impacto imediato é pequeno. Do outro lado, a visibilidade da cidade, né, no exterior, principalmente. Na visão da cidade muito pouco conhecida, quem viaja pelo exterior percebe que ninguém conhece, nunca ouviu falar, né, Brasil, sabe-se de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Curitiba, eventualmente Fortaleza, Manaus, mas Belo Horizonte, apesar da sua importância no país, etc., é uma cidade pouco conhecida e eu acho que, sem dúvida nenhuma, a Copa está dando uma visibilidade muito grande. Agora, inclusive, maior, né, com essa tragédia terrível aí daquela caída do viaduto, é uma coisa mal afamada, de uma certa forma. Mas acho que isso não supera a visibilidade que a cidade teve. Então, eu acho que o que a gente pode esperar é um impacto maior do ponto de vista de atividades turísticas, de encontros mundiais, etc., porque, sem dúvida, é uma cidade muito bem equipada, né? Uma região metropolitana que fica inserida num contexto muito interessante, porque você tem as montanhas do quadrilátero ferrífero, né? os campos do Cerrado do Norte e todo esse mar de morros em direção ao sul, com Motim, etc. Então, nós estamos construindo em volta de Belo Horizonte um conjunto de coisas, né, que fazem dela uma centralidade também do ponto de vista turístico. Talvez esse seja um impacto maior que a gente possa esperar, né, que ela seja mais inserida no cenário turístico dos visitantes estrangeiros que vêm ao Brasil.
Agora, na Copa, a gente tem os serviços tão bem mais intensos e bem colocados, tem uma sinalização e tudo mais. O senhor acha que no pós-Copa a cidade vai continuar com a mesma estrutura para receber gente de fora?
Eu acredito que isso vai ter um certo impacto. A mesma estrutura, certamente não, porque só tem investimentos específicos para o período da Copa. Mas acho que tudo isso tem um impacto sobre o setor de serviços como um todo, né? A cidade vem se sofisticando, nesse sentido a região metropolitana em alguns aspectos também, né? Porque você tem um transbordamento sobre municípios como Nova Lima, Brumadinho, né? E mesmo em direção ao norte, Serra do Cipó, Jabuticatuba e Lagoa Santa, etc. Então, é possível que você tenha uma melhoria nesse nível também. Uma certa cosmopolitização de Belo Horizonte, né? Belo Horizonte ainda tem, apesar da sua dimensão, um caráter bem provincial. Tem uma novidade aí que pode ser interessante, que é essa coisa dos motorhomes, né? Essa invasão dos latino-americanos, dos chilenos, dos argentinos principalmente, colocou em pauta um outro tipo de viagem, um outro tipo que pode ter um impacto interessante sobre o turismo, né? Quer dizer, uma prática que nós não temos desenvolvido e nem temos espaço propício para isso, que é para acolher trailers e motorhomes e, né, e campings e etc., isso teve uma dimensão mais forte nos anos 70, né, com alguns campings, inclusive na entrada de Ouro Preto, tinha um camping significativo, e aí outros por aqui. E agora talvez isso volte com maior força, porque eu acho que é uma alternativa para a classe média.
Professor Roberto Montemoro, então eu agradeço mais uma participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e a gente volta com a coluna de questões metropolitanas na próxima terça-feira.
Ótimo, Vinícius. Até terça, então.
E a coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemoro vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode conferir essa e outras colunas em nosso site ufmg.br/rádio.